Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
Amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e estou chegando com mais um Papo no Balcão. O de número 12 do ano 1 que tem esses destaques para você.
O Alberto Morgado e a Marci Harushi falam sobre a dependência química. O velho guerreiro está no quadro Relembrando. Ana Araújo traz dicas de emagrecimento saudável. No Movimento nas Cidades, a sonorização dos ônibus de Uberlândia. Nesse programa vamos refletir sobre a verdade. Nos quadros musicais tem a música do entrevistado e o pedido do ouvinte. E aí, quer interagir com a gente, fazer críticas, comentários, sugestões, pedir a sua música? Então manda e-mail para o programa, que é papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Vamos começar com os nossos agradecimentos e a lista está cada vez maior. Eu quero começar agradecendo ao Elton Vergara pela colaboração com o programa, ao Benjamin por estar sempre atento, o Sérgio Faria também, valeu pela dica, Sérgio. Quero agradecer também os e-mails carinhosos do Agnaldo Pestana, do Rodrigo Galvão, também ao Marcos Borges pela audiência e olha só, o programa já está ficando internacional. Também quero agradecer a Miriam, ouvinte lá da Alemanha. Obrigado, Miriam, pela audiência e divulga o programa aí. Agora chega de conversa, que senão o tempo acaba só nos agradecimentos.
E agora, com você...
Relembrando.
José Abelardo Barbosa de Medeiros, ou simplesmente Abelardo Barbosa, o Chacrinha, nasceu em Surubim, cidade pernambucana, no dia 30 de setembro de 1917. Teve seu primeiro contato com o rádio em 1937, quando foi palestrar na Rádio Clube de Pernambuco sobre alcoolismo, quando ainda estudava medicina. E em 1939, como percussionista do bando acadêmico, resolvem embarcar para a Alemanha a fim de se apresentarem. Porém, nessa época, estoura a Segunda Grande Guerra Mundial e é obrigado a desembarcar na cidade do Rio de Janeiro, onde inicia a carreira de locutor. Em 1943, lança o programa Rei Momo na Chacrinha, que o faz ficar conhecido. Na década de 50, estoura com o programa Cassino do Chacrinha, e em 1956 é convidado para ir para a televisão apresentar o programa Rancho Alegre. Logo em seguida, vai para a TV Rio, e em 1967 é contratado pela TV Globo, onde inicia sua primeira passagem pela emissora. Fica 5 anos na emissora carioca, voltando logo em seguida à Rede Tupi. Depois, em 1978, é contratado pela Rede Bandeirantes. Em 1982, retorna à Rede Globo, onde fica até sua morte em 1988. Lançou vários artistas em seus programas, A Buzina do Chacrinha, Discoteca do Chacrinha e Cassino do Chacrinha, como por exemplo, Sery Campelo, Roberto Carlos, Roberto Leal, Raul Seixas, Perla, dentre outros. Criador de vários bordões de sucesso, como Terezinha, Quem Não Se Comunica Se Trumbica e ganhou o troféu Abacaxi, alguns que são sucesso até hoje. Chacrinha, o velho guerreiro, como também era conhecido e ficou eternizado pela música Aquele Abraço de Gilberto Gil, morreu em 30 de junho de 1988, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de infarto e insuficiência respiratória. Vamos ficar agora com o tema de abertura do seu programa A Buzina do Chacrinha, de 1967, veiculado pela TV Globo.
Termina o programa que acaba. prêmio termina. É o trono do cantor, é o trono da bailarina. Tem prêmios de valor, só acaba quando termina. O Chacrinha comanda. Na hora da buzina, o Chacrinha comanda. Na hora da buzina. Chacrinha me domina, Chacrinha me alucina. É hora, é hora, é hora, é hora da buzina. Um programa que acaba quando termina. Um programa que acaba quando termina. É o trono do cantor, é o trono da bailarina. Tem prêmios de valor, só acaba quando termina. O Chacrinha comanda. Na hora da buzina, o Chacrinha comanda. Na hora da buzina.
Olá amigo, hoje eu estou direto do balcão da Clínica de Saúde Praça da Árvore para entrevistar o Alberto Morgado e a Marci Harushi. Ambos são psicólogos e trabalham com dependência química. Primeiro eu quero que vocês cumprimentem o nosso ouvinte, por favor, Alberto e Marci.
Boa tarde, é um grande prazer estar nesse programa falando sobre a questão da dependência química, que é um tema bastante atual e bastante pulsante no momento que nós estamos vivendo.
Boa tarde, amigos. Eu espero que essa conversa possa ser bastante esclarecedora para todos nós.
Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês para dar essa entrevista e já vou começar com um dos temas mais polêmicos sobre a dependência. Dependência química, vício ou doença?
A palavra vício também é empregada, inclusive em muitos textos médicos. Eu, particularmente, eu sou contra, porque a palavra ela tem uma conotação pesada de algo moral. E a dependência química, ela é uma doença orgânica, ela é uma doença social, psíquica e espiritual. Então, me parece que o termo dependência é mais apropriado do que o termo vício.
Marci, o Roberto falou em dependência orgânica, espiritual, física, psicológica. Dá um apanhado geral como se encaixa a dependência em cada um desses quadros.
Perfeito. Eu acho que a gente tem que avaliar o indivíduo colocado no meio aonde ele vive. E a gente não pode esquecer que ele está inserido no meio, primeiro, social, que ele conhece pessoas e essas pessoas acabam muitas vezes o influenciando, o levando para situações onde ele está sujeito, onde ele está exposto a se influenciar por questões que muitas vezes está inerente a ele. Ele está biologicamente muitas vezes disposto a situação, quimicamente, né, Beto?
É, na verdade, assim, existem duas correntes, uma dizendo que você herda geneticamente, você tem uma predisposição genética para a dependência, é uma teoria que ainda precisa comprovações. Agora, o que a gente sabe é que uma vez a dependência instalada, ela provoca modificações neurológicas irreversíveis.
Sim, e daí o que acontece? Ele, socialmente, ele acaba estando envolvido e tragado, né? Então, assim, você precisa tomar muito cuidado para não ser tragado, inclusive, pelos ambientes que vão te levar para a manutenção dessa droga.
Alberto, a pessoa se envolve pelo meio, como a Marci falou. E ela tem consciência que ela está dependente?
Bastante importante sua pergunta. Primeiro, quando a gente pergunta por que uma pessoa se torna dependente, por que uma pessoa usa a droga pela primeira vez, e aí eu estou me permitindo colocar o álcool, inclusive, como uma droga...
Correto, que é também.
Que é uma droga?
Exatamente. As pessoas... É uma droga, infelizmente, vista como lícita.
Lícita.
Né? Mas
lícita,
que, na realidade, leva a prejuízos enormes.
Como,
né?
O tabaco também.
Exatamente.
Né?
Então, ela começa usando por várias formas, por vários motivos. Ou porque ele é tímido e o álcool vai descontrair, ou porque os amigos usaram. Então ele vai usar como qualquer pessoa. E se essa pessoa tem uma predisposição orgânica para usar, ela vai continuar usando. Agora veja, é importante que a gente acabe aqui com uma noção que a droga é ruim. A droga não é ruim, a droga é ótima, porque ela causa prazer. A droga, ela causa alívio de sofrimentos grandes que a pessoa possa ter. Porém, ela causa dependência e ela causa destruição cerebral, neurológica. Essa é a grande questão. E muitas vezes o indivíduo começa a usar mais droga para conseguir o mesmo prazer inicial. Então, por exemplo, se eu tomo um copo de cerveja e me sinto bem, me sinto relaxado, eu vou passar a tomar dois para conseguir esse mesmo efeito. E assim vai, até que a gente possa... A dependência vá se instalar. Existem alguns critérios, né, estabelecidos pelo Dr. Edwards, os critérios de Edwards, famosos, para que você saiba se uma pessoa é dependente ou não. Não vou me lembrar todos, mas você pode me ajudar, mas são 7 critérios. Então a pessoa ela vai precisar cada vez mais da substância para obter o mesmo prazer. A substância vai ocupar espaços na vida dela que eram destinados à família, à religião, ao amigo, aos amigos, ao estudo, ao trabalho. Então a droga vai passar a usar isso.
A pessoa vai viver em função da droga, né? A droga ocupa o espaço da vida dela, né? Então o que antes ela ocupava para a vida social, para o lazer, para o trabalho, não tem mais espaço para esses outros setores da vida dela. A vida dela se restringe apenas à droga. O que antes uma dose inicial era o suficiente, hoje não é mais. Ela precisa de muitas doses a mais para obter o mesmo prazer que ela obtinha com aquela mesma dose inicial, com aquela mesma única dose que no momento ela usava. Então ela engloba a pessoa de uma forma muito forte.
É importante que a gente saiba também, porque a gente tem a noção equivocada enquanto sociedade, que o bêbado, mas isso a gente pode generalizar para outras drogas, mas que o bêbado é aquele cara que está lá na rua caído. Eu ouvi uma vez uma fala de uma pessoa dando um depoimento, que ela diz uma coisa que me marcou até hoje. Ela disse: quem me chamava de bêbado fedorento esqueceu que eu fui um bêbado perfumado. Então essa pessoa que hoje está na rua, ela já teve uma casa. E existem casos, existe uma entidade que foi inclusive fundada porque um grupo de pessoas estava conversando com uma pessoa que tinha ido para a rua e já estava no quarto ano de medicina. Então a droga, ela não pega, ela não escolhe uma classe social. É claro que se a pessoa tem dinheiro, ela vai cair no tapete da casa dela.
Ou então vai ser chamada de excêntrica.
Exatamente, exatamente. E o que não tem dinheiro vai ser o bêbado sem vergonha, o bêbado fedorento, o cara que está na rua.
Então, Alberto, você falou sobre a questão orgânica da pessoa depender da droga. Como acontece isso? O organismo pede a droga, em que sentido, em que ponto?
Bom, a droga ela vai agir no cérebro. Não importa agora a gente ficar descrevendo como é esse caminho, mas enfim, a droga vai agir ou produzindo alguns neurotransmissores, ou bloqueando a recaptação desses mesmos neurotransmissores, fazendo com que a pessoa acabe tendo ali nas fendas sináticas um banho de neurotransmissor, e por isso ela vai usar a droga. É como se no cérebro você tivesse um local que você foi... Vou usar o exemplo inclusive de um professor. Você foi no domingo na casa da tia Julinha e você comeu aquela lasanha. E daí você chega e no meio da semana você fala: bom, domingo tem lasanha na casa da tia Julinha. Oba! quero, vai ter. Você consegue chegar e falar, não, pera, eu vou deixar essa lasanha para o Natal, porque afinal de contas eu estou muito gordo, eu estou fazendo na academia. O dependente, ele não tem isso. E principalmente se ele é adolescente. O adolescente, ele não tem a noção do risco. Então ele começa a usar e vai causando a dependência. Porque toda vez que o álcool chegar naquela zona do cérebro, ele vai sentir prazer. Ele vai ativar as zonas e falar, oba, isso aqui eu conheço.
Agora, Alberto.
O entrevistado pede, a gente toca.
Alberto, no programa o entrevistado ele pede uma música para oferecer para o ouvinte. Qual você vai oferecer?
Eu vou oferecer uma música que a Gal Costa canta, chamada O Amor, que ela tem um trecho que diz: ressuscita-me para que ninguém mais tenha que lutar por uma casa, um buraco. E a gente vê o usuário de droga enfiado em buracos usando droga.
Interpretação Gal Costa, O Amor.
Assim como está na foto sobre a mesa, ela é tão bonita, ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá. Coração destroçado já pelas mesquinharias. Thank you. seja pelo menos o universo e a mãe, seja no mínimo a terra. A terra, a terra.
A personal trainer Ana Araújo vem com as
dicas e curiosidades.
Hoje nós vamos falar sobre a importância do exercício físico para a melhoria da qualidade de vida como um todo. Existem muitas pessoas que alegam falta de tempo para a prática de exercício físico. Mas se a gente não investe tempo nisso agora, a gente não se organiza para fazer isso hoje, no futuro a gente vai ter que investir tempo e dinheiro nisso sim. Se você tem um estilo de vida sedentário, mais cedo ou mais tarde você acaba desenvolvendo algum tipo de doença crônico-degenerativa, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Mas o tema de hoje é sobre musculação dentro do processo de emagrecimento. Muitos, por falta de conhecimento, acham que não devem fazer musculação quando se tem o objetivo de emagrecer. Por quê? Quando se faz musculação, a gente ganha massa muscular e muita gente fica presa aos números da balança. Na verdade, o emagrecer não significa só redução de peso. Significa você aumentar a sua massa muscular e reduzir o seu tecido gorduroso, seu tecido adiposo. E quando uma pessoa que tem o objetivo de emagrecer, ela só faz uma dieta que geralmente é bastante restritiva, e só o exercício aeróbico, ela acaba perdendo também massa muscular. E é a quantidade de músculo que tem no nosso corpo que determina a velocidade com que o nosso metabolismo trabalha. Ou seja, quanto mais músculo a gente tem, mais rápido o nosso metabolismo trabalha. Mais calorias ele consome, mais calorias ele queima. É aí onde muita gente entra no famoso efeito sanfona. Então a pessoa durante um período faz essa dieta que é bastante restritiva e somente o exercício aeróbico. Em determinado momento, se ela realmente não fez uma reeducação alimentar, só fez uma dieta temporária, em algum momento ela vai retomar seus antigos hábitos alimentares e aí é onde ela recupera o peso perdido e mais um pouco. Isso acontece porque no término desse processo, a pessoa com menos massa magra do que tinha antes, ela acaba com um metabolismo mais lento. E por isso a importância de, além de fazer musculação, não fazer somente uma dieta restritiva por um tempo, e sim fazer uma reeducação alimentar. Mas de qualquer maneira, antes de fazer qualquer atividade física, sempre consulte um profissional da área.
Ana, muito obrigado pelas suas dicas e conto contigo em próximos programas. E você, ouvinte, quer saber mais ou entrar em contato com a Ana Araújo? Escreve por e-mail do programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Marci, como conscientizar esse adolescente?
A informação, quando você diz o adolescente, ele não tem noção. Por isso que é fundamental a gente passar a informação do que é a droga, com que a gente está lidando. Há pouco tempo, inclusive no nosso blog, a gente passou um texto de quais são os efeitos do narguilé, esse cachimbo árabe. Os efeitos dele são devastadores. Uma sessão de fumo do narguilé, que dura de 20 a 80 minutos, seria mais ou menos a mesma coisa que você fumar 100 cigarros.
Nossa, por que essa potencialização?
Porque o que que acontece? A ideia que o narguilé não faz mal, por quê? Quando você fuma, a nicotina passa por um filtro de água. Mas essa nicotina, apenas 5% dela passa por esse filtro de água. Só que o que acontece no cigarro, além da nicotina, você tem o monóxido de carbono, você tem todas as substâncias cancerígenas do cigarro. Isto é potencializado pelo narguilé, pelo carvão, por todo o efeito que ele tem. Então, as pessoas acham que o que acontece? Ah, não, o narguilé eu uso um fumo natural, à base de ervas. É um erro. A gente tem que passar para esses adolescentes a informação correta do que é realmente e do que faz. Porque senão fica aquele conceito de que tudo eu posso, de que não faz mal. A ideia do que os adolescentes fumam maconha, ah não, mas maconha é uma erva natural.
Na hora que eu quiser eu paro.
Exatamente, né? Então é muito importante a gente ter essa ideia do quanto faz e do que faz. Eu estou usando, mas que consequências isso vai fazer para a minha saúde, né?
Estava me lembrando de dois fatos importantes. Nós, eu e Marci, perdemos recentemente um amigo e um irmão com problema de câncer de pulmão. E quando foi feito o exame, a autópsia, foi colocado pulmão tabagista, câncer por pulmão tabagista. Então, o cigarro, ele é uma droga devastadora. E hoje, nós estamos começando a conhecer um pouco do que é o cigarro. Há 20 anos atrás, quando você estava na faculdade, todas as pessoas na sua classe fumavam. Todas. Você entrava, aquilo ali era um... As pessoas fumavam dentro da sala de aula.
Exatamente. Então a gente tem que ter noção. Por exemplo, o narguilé, ele em função do seu bocal, que é compartilhado, ele pode ser um transmissor de herpes, tuberculose. O herpes pode também, através do contato e do uso, pode transmitir câncer. Então, são coisas seríssimas, né? Que fica essa falsa ideia. Então, acho que é muito importante a gente, através de programas como esse, a gente está passando as informações, né, e está divulgando realmente os males que fazem.
E o álcool também, eu acho importante a gente tocar numa questão que hoje você pega qualquer música, ou a maioria das músicas, é um apelo ao álcool. Né? Então se você pegar algumas músicas ditas sertanejas, porque não são, porque a música sertaneja de raiz é outra história, é outro departamento, né? Elas vão chegar lá e colocar o quê? É, cair, beber, levantar, como se isso fosse normal, maravilhoso. E não é. Outro dia no interior, na minha cidade, teve uma festa do Verde, onde você via crianças de 12, 13 anos consumindo álcool, comprando e consumindo álcool normalmente. E uma festa promovida pelo poder público. Meu Deus, onde está a fiscalização? Você tem a noção de que a cerveja é tratada como refrigerante? Uhum. A gente tem que começar a mudar, enfrentar essa questão com seriedade. É claro, o álcool faz parte da nossa história, da nossa tradição. Faz. Mas nós temos que ver o que ele faz de mal. Existe levantamento do Sebride, apenas 4% da população faz uso do álcool. Esses 4% fazem uso pesado do álcool. Se você fizer colocar em 180 milhões de brasileiros, é algo muito sério, muito, muito grande. O álcool, ele traz problemas também. A gente estava falando que o álcool é uma questão social. Ele é responsável pela falta das pessoas ao emprego.
Sim.
Ele é responsável pelos por muitos acidentes de carro, por grandes inchaço dos prontos-socorros, do pronto atendimento no fim de semana, quando você poderia estar atendendo outras questões. Então são coisas sérias que nós temos que começar a olhar.
Agora, o organismo, então ele se adapta à droga?
Ele se adapta à droga.
Sim, sim. e cada vez mais ele se adapta e vai buscando, ele vai como se direcionando em direção a ela, e como se só vivesse em função dela. Ele vai se adaptando, né, Alberto? Vai buscando, todo ele vai se voltando para ela.
O paciente, ele precisa da droga. Ele precisa. E essa é uma questão importante, porque mesmo a classe médica, ainda, hoje, claro, bem mais, mas ainda falta informação. Eu conheci uma senhora que frequentava uma entidade antialcoólica, e essa senhora, no seu testemunho, ela está com uns 35, 36 anos de abstinência. Ela dizia que quando ela ia ao médico, ela era internada, porque ela batia no marido, enfim, quando ela saía da internação, os médicos viravam para ela e falavam assim: Abigail, modera. Ela falou: mas eu queria moderar. Eu chegava em casa e ia tomar um copo de cerveja. Só que não existe essa moderação. Para. Não é? Porque o organismo necessita. Então, quando o cara acorda de manhã e a gente vê ele tremendo, a pinga, a cachaça, o álcool vai fazer com que ele pare de beber. Então, a mesma droga que é o veneno é o remédio que vai aliviar esse sintoma.
E uma coisa muito importante também é o trabalho com a família desses dependentes. Porque o que acontece? A família dos dependentes também se torna uma família doente, afetada por toda a complexidade da doença deste ente querido, né? Então a família também se torna uma família dependente, uma família doente das consequências da dependência dessa pessoa. A informação para esta família é fundamental para a ajuda na recuperação. É muito importante trabalhar a família, é muito importante trabalhar quem está em volta, né, na recuperação do dependente.
Vamos agora para...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte desse programa vem da Irene Pereira. Ela quer ouvir de Lucina e Zélia Duncan, com Zélia Duncan, Coração na Boca.
Adoro cortinas que se abrem. Adoro o silêncio antes do grito. Adoro o infinito de um momento rápido. O instrumento gasto, o ator aflito. O coração na boca. A palavra louca que eu não digo. Adoro te imaginar, mesmo sem ter te visto. Adoro os detalhes, olhares. Soluções da natureza, riquezas da criação. O coração na boca. Antes da palavra louca que eu não digo. Adoro te imaginar, mesmo sem ter te visto. Na boca. Antes da palavra louca que eu digo. Adoro te imaginar, mesmo sem ter te visto. Adoro te imaginar, mesmo sem ter te visto.
Fique sabendo agora do
Movimento nas Cidades.
Em 16 de setembro de 2014, o MPA, Movimento pela Acessibilidade, levou para Uberlândia, em conjunto com a Secretaria de Trânsito e Transporte, dois representantes da empresa Cita, para apresentar o sistema de sonorização em ônibus, com o objetivo de iniciar a luta para acessibilizar o transporte público para a pessoa com deficiência visual. O sistema foi projetado para smartphone com sistemas operacionais Android e iOS, e dessa forma oferecer autonomia à pessoa cega com baixa visão nos seus deslocamentos através do sistema de ônibus urbano. Dentre as funções do programa, podemos destacar as seguintes: monitora os ônibus através do sistema GPS, tanto on como offline. Descreve os pontos em que o ônibus para, seja dentro ou fora do carro. Avisa quando o passageiro vai descer. Dá opções de linha quando se escolhe o destino, dentre outras funções. Um dos principais destaques é que o aplicativo pode ser utilizado por vários públicos, além de pessoas cegas e com baixa visão, por idosos, cadeirantes, pessoas com deficiência intelectual e até turistas que não conhecem a cidade. Então, esse aplicativo se enquadra no princípio do desenho universal. O Movimento Cidade para Todos apoia o Movimento pela Acessibilidade da cidade de Uberlândia, na pessoa de sua representante Késia Pontes, e espera que os gestores da cidade implementem o sistema o mais rápido possível. Quer mais informações sobre o sistema e como solicitar uma demonstração em sua cidade? Então manda um e-mail aqui para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Que tipo de trabalho com a família?
Olha, a gente trabalha... Bom.
Começa-se com um trabalho de informação. Primeiro, é fundamental que a família saiba o que está acontecendo com o dependente. Primeiro, que ele é doente, que ele está passando por uma doença. Né? Que muitas vezes chega-se com a informação, chega-se aqui com a informação de que ele não quer, ele é sem vergonha, ele não tem a vontade.
É o que mais se ouve mesmo.
Não é a verdade? Não, ele não quer, imagina, ele não tem vontade. Não é assim, ele, no momento ele não pode, no momento ele está doente. Então, como é que a gente vai ajudar esta família a ter a compreensão do que acontece com esta pessoa que está dependente, seja do álcool, seja, enfim, de qualquer substância química, do que está acontecendo? Então, a gente vai trabalhar, mais uma vez, onde eu insisto, na informação. Na informação do que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui na clínica, a gente tem trabalhos em grupos, né, onde a gente trabalha grupos de famílias, né, Beto, dos dependentes químicos, onde a gente vai trabalhar as informações, né, de como é. Né?
E essa troca de experiência entre as famílias é bastante rica também.
Muito, que você vai trabalhar as angústias, porque essas famílias chegam muito angustiadas.
É, chegam arrasadas, com certeza.
Sim, né? Sem dúvida, de não saber como lidar.
E essa mesma família que chega arrasada, é muito interessante, que muitas vezes quando a pessoa precisa de uma internação, a pessoa sai da internação e fala, né, fulano, vamos dar um churrasco e vamos comprar cerveja para comemorar. É verdade.
Sim, porque assim, é o que eles sempre fizeram. Então, peraí, só que essa família tem que aprender que hoje nós vamos mudar nossos hábitos. Mas não é só os hábitos do dependente, é o hábito de todo o grupo familiar. Porque se não houver uma mudança geral, não vai adiantar. É por isso que a gente fala, é informação, é uma mudança geral, né? E daí isso é muito importante, a gente trabalhar a família como um todo. E daí a gente trabalha, o que a gente diz, com os codependentes, que é essas pessoas que codependem da dependência desta pessoa.
Sim, porque a família acaba girando em torno da doença do paciente. E assim, eu gosto de friso esse termo, doença. Eu tive, complementando o que a Marci estava dizendo, da questão orgânica, alguns anos atrás eu tive a honra de assistir fazer parte de um seminário de um médico psiquiatra argentino, Dr. Eduardo Kalina. E o Kalina, ele tem um trabalho com neuroimagens. Então ele fez algumas tomografias do cérebro de pessoas usuárias de cocaína. E nós temos no cérebro uma parte, uma região que é responsável pela vontade, pelo nosso ato de decisão, de ter vontade de fazer algo. A cocaína, ela destrói essa região. Então, quando as pessoas dizem assim, a pessoa tem que querer ser internada, como que ela pode querer alguma coisa se a vontade está destruída? Então, eu particularmente, nós somos favoráveis, né, Marci? Uhum. Em muitos casos, à internação involuntária. É claro que o melhor é sempre você ter o paciente com você, trabalhando dentro da tua clínica, frequentando grupos de autoajuda, muito bom. Só que em muitos casos isso é impossível, porque o paciente, ele coloca em risco a sua vida e a vida de outras pessoas.
Alberto, no começo da entrevista você falou da doença espiritual. Explica pra gente como é isso.
Esse espiritual, a gente está se referindo à falta de valores. A droga, ela te leva ao rompimento com valores, né? Valores morais, valores éticos. Muitas vezes você deixa de ter uma vida religiosa. Eu não estou nem dizendo de religiões específicas, mas de religiosidade. Então, é importante para a recuperação que você foque a sua recuperação também nessa questão espiritual, ou seja, na busca de ajudar o próximo, de divulgar e falar sobre a doença, sobre a dependência ao alcoolismo. E é por isso a importância dos grupos que existem, que eu acho que você vai tocar nesse assunto mais tarde, né? Quando você compartilha a sua experiência de vida, essa irmandade, esse foco espiritual que eu quero dizer quando eu digo que o alcoolismo é uma doença espiritual.
Gravidez e uso de drogas.
Eu acho que a Marci pode falar sobre isso. A Marci trabalhou num dos melhores programas de atendimento às crianças de rua, que foi o programa da Secretaria do Menor. E a Marci fez parte desse movimento, então ela tem uma experiência muito grande nesse sentido.
Na realidade, primeiro assim, a gente teria que trabalhar desde o básico, né? Porque quando a gente fala nisso, a gente teria que pensar que precisaria de escola, precisaria de educação, precisaria de moradia, precisaria de saúde básica. Então, precisaria de tantas coisas mais para a gente não chegar nisso, né? Na gravidez precoce, na gravidez mais o uso de drogas. É um tema realmente muito complexo, porque as necessidades são tantas que a gente poderia, acho que, ficar aqui a tarde inteira falando disso.
Qualquer que seja droga, cigarro, álcool, drogas pesadas.
Eu acho que qualquer que seja droga. Você vai ver que eu mais uma vez eu vou me repetir e eu vou falar de informação, eu vou falar de educação. Porque a gente tem que trabalhar com essas pré-adolescentes, muitas vezes com essas meninas, porque hoje a gente já vê praticamente meninas engravidando, pré-adolescentes e adolescentes engravidando. E a gente tem que trabalhar o quê? Educação. O que significa engravidar e usar drogas? Então, quando a gente começa a poder educar essas meninas e falar o que significa esta gravidez usando drogas, a gente vai poder, pelo menos, dizer para elas que mundo e para quem você está formando. Porque o que acontece é que vem lá de trás. Elas não têm nada de informação para saber o que elas estão fazendo. Então, pelo menos, se a gente puder educar para trazer um mínimo de dizer, olha o que vocês estão fazendo, a gente vai conseguir combater alguma coisa. E eu acho que esse combate vem através da educação. E vem através do suprimento das necessidades básicas que a gente não tem. Elas precisam das necessidades básicas para a gente combater isto. Então precisa de uma escola decente, precisa de uma moradia decente, precisa de uma informação digna. A Alda Marco Antônio, ela sempre disse, não precisaria ter uma secretaria do menor se a gente tivesse todo o resto. E é nisso que eu baseio, e isso que eu vi todo o meu trabalho. Né? Então, se a gente tivesse uma sustentabilidade por trás disso tudo, a gente não estaria estar lutando contra tudo isso hoje.
E agora vamos para mais um.
O entrevistado pede, a gente toca.
Marcinho, no nosso programa, o entrevistado pede uma música para oferecer para o ouvinte. Qual você vai pedir na segunda música do entrevistado?
Hoje eu vou pedir, só por hoje, uma música de Legião Urbana. E é uma música que tem tudo a ver com esse tema que a gente conversou, né, da dependência química.
Ouvinte de Renato Russo com Legião Urbana, só por hoje. Vamos ouvir agora os nossos
pensamentos e reflexões.
a verdade. A sua verdade pode ferir. Existe a sua verdade e a do outro. Podem ser diferentes, mas são verdade para cada um. Tenha cuidado ao dizer a sua. Procure compreender sem impor. Diga a verdade que contraria sem ofender, para não perder a razão. Não cause aborrecimentos, nem estabeleça o clima de guerra. Esconda a verdade que destrói. Uma verdade dita com amor esclarece e acalma. Saiba falar, use de moderação. O outro também tem a sua razão. O amor que você transparecer no rosto convence mais que a verdade que disser. Compilado do livro Gotas de Sabedoria, autor desconhecido. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
E a gravidez e o uso de drogas acontece somente em garotas com situação de vulnerabilidade?
A questão, ela não é só relativa às pessoas em situação de rua.
Não. Com certeza. Eu estava me referindo... Né?
Sim. Eu só tô ampliando. Assim, os pais, hoje, nós somos frutos, nós pais, porque nós temos mais de 40 anos, né? Nós tivemos uma educação repressora. Hoje, pode tudo. Ah, meu filho pode tudo. Então é muito mais fácil, meu filho pode tudo, do que eu ver com quem meu filho está saindo, quem são os amigos do meu filho, orientado quanto a sexo.
Por isso que eu te digo, Bé, informação é o caminho.
É o caminho. Educação.
Informação, é educação, informação, diálogo, gente.
Exatamente.
Diálogo é a melhor forma que a gente pode ter de informar esses adolescentes.
Agora é interessante.
De informar e formar, né?
Formar. Eu li alguns anos atrás uma pesquisa também, não me lembro se do Cebide ou do Lenardi, mas enfim, uma pesquisa com mulheres usuárias de crack.
Uhum.
Essas mulheres, o que a...
Devastador.
O que a pesquisa dizia era, o homem usuário de crack, ele não se prostitui porque ele tem outros meios para conseguir, ele rouba.
Uhum.
Há uns 20 e poucos anos atrás, eu ajudei uma amiga cega a fazer um trabalho na faculdade, numa cadeira que nós tínhamos, e ela sobre marginalidade, e ela escolheu como tema a prostituição masculina. Então nós fomos a campo, entrevistamos as pessoas que exerciam essa atividade, e foi entregue para o professor, foi um trabalho muito bom. E há coisa de 2, 3 anos, eu fiz uma pós-graduação em dependência química, e o meu trabalho, meu TCC, foi baseado em pessoas em situação de rua. É um tema que eu gosto muito. E eu acabei, você mexendo, vendo pessoas em situação de rua, você vê, você acaba lidando também com a questão da prostituição. Hoje, 5 ou 6 anos depois do trabalho com a pesquisa com mulheres usuárias de crack, você já tem o homem se prostituindo para conseguir o crack.
Porque é desesperador.
É desesperador. Antes, na pesquisa que a gente fez há 20 e poucos anos atrás, os garotos de programa muito pouco usavam droga. O que usava era álcool. Hoje é crack.
Talvez até como meio de fuga, né?
Não sei. Eu acho que é para obter renda para ter a droga. Porque o crack, ele devasta. Você faz qualquer coisa para conseguir. O prazer do crack é imediato, é rápido.
E dura muito pouco.
Dura
então
muito pouco.
Eles buscam com muita rapidez o retorno ao prazer, né?
As pessoas conseguem passar 2, 3, 4, 5 dias em função da droga. E depois elas caem numa depressão, física inclusive. Passam alguns dias se recuperando para voltar àquele uso constante e que vai levar à morte, com certeza. Seja por doenças oportunistas, como AIDS, porque com esse sexo é desprotegido. Você pagando 10 reais, você transa com uma garota ou com um garoto sem camisinha. R$10. Se você quiser, eles perdem toda essa noção de proteção e de noção de risco. Não tem. É viver em função da droga. E ninguém faz nada.
E esses fetos e bebês dessas mães usuárias de droga já nascem com problemas neurológicos.
Sim. A incidência desses bebês nascerem com problema é muito grande. É muito grande, né? São crianças que já nascem com problemas respiratórios, são problemas, crianças que já nascem com uma série de problemas, não só respiratórios, mas com incidências de problemas, algumas até neurológicos. É muito grande a incidência, muito grande.
Fora o aborto, né?
Ah, sim, que daí é feito de qualquer forma e de qualquer maneira.
E são crianças, é uma geração perdida, né? Isso que é triste de você olhar. Muitas delas nascem dependentes.
Sim,
a criança tem a droga no corpo, né?
Exatamente, e tem isso, a criança já nasce dependente da droga.
Roberto, você falou no bloco passado sobre grupos que trabalham com dependência química. Quais são esses grupos?
Em São Paulo nós temos o IFL, que é o Instituto Fraternal de Laboterapia. Nós temos Alcoólicos Anônimos e tantos outros. E particularmente eu gostaria de indicar e de dizer de uma entidade que eu acho que tem um trabalho pioneiro no estado de São Paulo no tratamento do alcoolismo e que hoje ele já se estende ao tratamento de outras drogas, que é a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. Ela tem mais de 100 núcleos espalhados em São Paulo, na Grande São Paulo, ABC, Litoral e algumas cidades do interior. E através dessas reuniões, são reuniões de ajuda mútua, onde, através do testemunho de pessoas que já fizeram uso do álcool ou de outras drogas, eles conscientizam aquela pessoa que nós chamamos de primeira vez, que está ali visitando a reunião, e essa é a pessoa mais importante da reunião. Então o alcoólatra ou o dependente químico que chega pela primeira vez, que está assistindo essa reunião, ela é a pessoa mais importante, porque ela é o elo, a corrente da continuidade desse programa, e ao final da reunião a pessoa tem a possibilidade de se integrar ou não ao grupo. Então ela se integrando, ela vai participar desse programa, que consiste em evitar a primeira dose a qualquer custo, em frequentar o máximo possível de reuniões, de dar o seu testemunho, né? Então, através da prática desses princípios, ele consegue se tornar abstinente e atingir a sobriedade ao longo dos anos. Renato, inclusive eu gostaria, existe o site da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, é só jogar no Google. E achei importante passar o telefone, porque eles podem orientar, inclusive, quanto a outros locais que não tenha associação, mas com outras entidades. É o 11-31-06-0694.
Alberto Morgado, Marci Harush, querem deixar algum contato?
A gente gostaria de deixar como contato o telefone da clínica, a Clínica de Saúde Praça da Árvore. Quando você entra no site, você tem a nossa filosofia é psicologia ou saúde para todos, não é? O nosso telefone é o 5594-2639. O nosso
site
é o www.clinicapraçadaarvore.com.
.br.
Então é E é acessível, tá?
Alberto, Marci, muito obrigado. Despeça então do nosso ouvinte, por favor.
Muito obrigada. Eu espero que o que a gente tenha conversado aqui tenha sido esclarecedor para todo mundo. E a gente que agradece essa oportunidade que vocês deram para a gente. Muito obrigada a todos.
Ouvinte, eu hoje falei do balcão da Clínica de Saúde Praça da Árvore com Alberto Morgado e a Marci Harushi. Até o próximo programa. Um beijo no coração. Fui!
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Ajuda-nos. Há 11 anos em seu coração.